Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que horas vão estar nos escutando. Tá no ar mais um episódio do Santa Clara Talk, nosso episódio número 52. Estou de volta, eu, Igor, depois de um longo período fora. Ricardo hoje não está conosco, tá o Nick com a gente e nosso convidado especial, o Rod, para falar aí do Chargers. E aí, Nick, tudo certo?
Tudo certo, mano. Porra, aí uma luta, hein? Quase que esse EP não acontece, mas estamos aqui reunidos hoje, né? Um pouco diferente a nossa bancada de apresentadores, né? Mas estamos aqui compromissados com o EP e bora que bora.
E aí, Rod, tudo bem? Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade para falar do grande Los Angeles Superchargers.
Fala galera, tive que tomar de assalto aqui o episódio rapidinho, só para aproveitar essa referência do Igor, porque hoje a gente não fala, né, em Los Angeles Superchargers, mas o San Diego Chargers ficou por muitos anos conhecido, né, como San Diego Superchargers, e em 1979 eles lançaram uma música para promover o time, né, e essa música era tocada, enfim, nos jogos, quem cresceu em San Diego, e quem era Chargers, cresceu ouvindo essa música, e eu não podia deixar vocês, para quem não conhece, claro, né, vocês sem conhecer essa pérola que foi lançada em 1979 e tocou por muitos e muitos anos aí pra galera que era aí San Diego Chargers na época, né. Vou deixar aqui vocês com a música e depois o episódio vai voltar ao normal aí, sem mim, claro, né. Eu simplesmente, como eu edito o episódio, eu realmente roubei esse pedacinho aqui do episódio para mostrar essa música para vocês. Um abraço! Sensacional, né? Muito bom. Bom, então agora vocês fiquem aí com o resto do episódio. A gente tinha parado aí na apresentação do Rod, então agora vocês ficam com ele aí. Um abraço de novo, galera.
Valeu, galera. Eu que agradeço o convite. Até porque não foi muito difícil, né? Não tem muito torcedor do Chargers por aí, então é o que tinha. É difícil achar a galera, mas é um prazer estar aqui com vocês, poder falar de uma parada que eu gosto tanto e que me machuca tanto, né? O maior de LA.
Usado,
hein? Errado não tá, né?
Aqui a gente trabalha com a sinceridade.
E com a verdade, sempre. E vamos aí pedir pra você se apresentar, né? Contar um pouquinho da sua história com o NFL, com o Chargers, como começou a torcer pelo Chargers. Acredito que ainda em San Diego. Como começou a assistir NFL, quanto tempo você já está nesse sofrimento aí?
Então, eu acredito que o primeiro jogo que eu vi foi algum pássaro maluco aí, acho que era Eagles e Falcons, não lembro ao certo, um jogo aleatório em 2011. Tava passando, vou ver isso aqui. Não entendi nada, arquivei, beleza. Aí depois de um tempo eu resolvi me interessar mais, fui pesquisar mais a fundo. E não tem nenhuma história bonitinha pra falar, pô, o Chargers me conquistou, sei lá o que, não. Eu tava afim de, na época, né, novinho, tava afim, gosto da Califórnia, vou escolher um time da Califórnia. Aí até cheguei a cogitar Nova York, né? Aí olha só o erro, já tava já na minha cabeça, não, vai ser Chargers ou então Jets. Tava já fadado já ao fracasso, né?
Puta que pariu. As opções.
Não, pois é. Fui pro menos pior, mas que não é bom também, né? Mas enfim. Aí, lá na 2012, né, comecei a ver mais a sério, ainda tentando entender naquele começo do futebol americano, né, que vocês sabem. Entender um monte de regras, jogador, time, isso e aquilo. Aí eu lembro que o primeiro jogo dos Chargers, assim, eu dando uma pesquisada, beleza, eu, pô, vou sentar aqui e vou ver o jogo dos Chargers. Era um Monday Night Football contra o Denver Broncos do primeiro ano do Peyton Manning lá. Aí tranquilo. Aí, pô, Chargers tava usando aquele bonito uniforme, que até agora é o principal, mas que durante muito tempo foi o alternativo. Aquele azul, powder blue. Lindo demais. Aí, pô, bonito lá, San Diego, pô, até na época tinha até um pouquinho de torcida mais, né? Aí, pô, o que acontece? Chargers abre 24-0. Aí eu, nossa, cara, torci pro gigantesco. Não tem jeito, vou só ser feliz aqui. Beleza, vai em intervalo, tranquilo. Na volta do intervalo, o Broncos faz 35 pontos seguidos e vence o jogo.
A famosa chargeada, né?
Não, então, ali...
Grande Philip Rivers.
Ali já era um recado divino já pra mim, filho. É isso que tu tá fadado no futuro.
Só que você eu, tem ingênuo, certeza? Ó, oh, pensa, hein?
Ali eu já tive já a experiência do Chargers, entendeu? Só não lembro se tinha alguém machucado, mas com certeza alguém machucou lá, rompeu algum tendão, que aí foi a experiência completa. Mas aí foi isso, cara. Aí eu vi esse jogo aí na temporada do 2012-13, que inclusive o primeiro Super Bowl que eu vi foi do gigantesco 49ers, né? Estava torcendo pelo 49ers sem entender nada direito. Pô, Kaepernick jogando muito, Frank Gore, Crabtree. Aí no fim, quem deu show foi o Jacob Jones e a Beyoncé, né? Teve lá o apagão. Foi uma experiência maneira. Aí foi meu primeiro contato mesmo com a NFL.
Eu não lembro desse jogo, assim. Dói, machuca.
Aquela jogada, cara, do punch que o cara forçou pra sofrer um safety, eu fiquei maluco. Tava entendendo nada, eu, pô, sensacional, genial.
Aí desde então, desde essa época, tu passou a acompanhar o Chargers em todas as temporadas?
Foi. Logo em seguida teve o draft de 2013. Aí eu tava tentando entender o que desgraça é draft. Aí eu vi que o Chargers pegou um OL lá gigante de Alabama. Eu, pô, isso deve ser bom. Foi bust. Mas, né, de todo mal, na terceira rodada foi simplesmente o Kinnarellan. Aí eu lembro de ter acompanhado essa temporada maneiro, vi a evolução dele. Foi maneiro. Aí desde então, que nem maluco. E até em 2014 eu até criei a conta, né, dos Chargers lá que eu tô até hoje.
Chargers é o clubista.
Gigante.
Pra torcer pro Chargers tem que ser clubista, né? Não tem como não ser.
É clubista, masoquista, não ter amor à vida, nesse nível aí.
Pra aguentar a dor, só assim.
Pô, falando em draft, né? Só inverter um pouco as perguntas que a gente tá na nossa pauta, mas vamos seguir com o roteiro. Cara, o que tu achou desse draft, hein, mano? Pegaram um guard na primeira rodada, né? O Zion Johnson, de Boston College. Um cara parrudaço, um maluco enorme, mas pô, parece ser um bom jogador. É que eu não tenho muito, eu não manjo muito de jogador de OL e nem nada, né? Mas, assim, no contexto geral do draft, das escolhas, né, dos jogadores, as necessidades por posição, te agradou? O que tu achou? Dá o teu veredito do draft em si.
Não, então, indo pro draft, eu acho que era quase que um consenso entre a torcida dos Chargers que a gente ia de OL. Até pela questão de Justin Herbert, né? Tem que proteger o garoto. No draft passado a gente já pegou o Joe Slater. Pô, excelente escolha já. Foi ao Pro Bowl. Acertou em cheio. Aí a ideia era realmente reforçar a linha. Aí eu acredito que das opções que tinham, indo pro draft, a gente estava mais buscando talvez um right tackle. A questão é que o que tinha disponível, né, os grandes tackles já foram saindo já logo no início do draft já, e o que sobrou pra gente não foi lá essas coisas, né? Pelo que pareceu do front office do Chargers, seria mais um reach se a gente fosse pegar qualquer tackle que tivesse sobrado pra gente não dar trade up nem nada. Então acabou pegando, gostei da escolha, discutivelmente o melhor guard da classe. A questão é você pegar um guarde, né? Logo cedo. Mas como você falou, é um cara parrudo. É um cara que, de físico, ele é muito bom. É, ele tem que trabalhar algumas técnicas, dar umas refinadas, mas acho que até por ser guarde, isso não deve ser tão, assim, difícil na NFL. Claramente tem a questão da adaptação do college pro profissional, mas não tem... Não fica assim tão descarado como se fosse um tackle. Que aí qualquer edge elite, pô, te esmaga logo de cara. Mas eu gostei da primeira escolha geral, da primeira escolha da primeira rodada. E a segunda acabou sendo Khalil Mack, né? Então não tenho o que reclamar. Então daí pra frente também a gente foi pegando mais assim, posições pra tentar criar um depth, sabe? Que a gente sofreu muito também. Na terceira rodada a gente pegou o JT Woods, que é um safety. Deve ser o terceiro safety da rotação, talvez até brigar pela posição lá pra ficar com o Derwin James. Depois a gente pegou um running back lá, o Isaiah Spiller. E de resto foi só depth, depth, depth mesmo. Que é o que a gente tá tentando criar, né? A gente sofre muito.
Eu gostei muito dessa escolha do Spiller, hein, cara. Eu queria muito ele no 49ers.
Pois é, cara.
Eu fiquei puto quando os caras escolheram o rapaz lá de LSU, que eu esqueci o nome dele. E não escolheram o Spiller, mano. Tipo, o Spiller tava disponível ainda e eles não pegaram o Spiller. Tipo, tava torcendo. Pega o Spiller, pega o Spiller, pega o Spiller. Tipo, se fosse de running back, sabe? Porque, pô, eu gostava muito do Spiller, mano. Eu gosto muito, muito, muito dele. Claro que não era um jogador pra sair alto, né? Mas, assim, ali no valor posicional, como, pelo que parece, era em consenso pegar um running back, pelo menos pegasse um running back melhor, né, mano? Então, tipo assim, eu queria muito que fosse o Spiller no lugar de quem a gente pegou lá. Incrível que pareça, me fugiu o nome dele. Mas, pô, é um bom cara, mano. Eu gosto muito do Spiller, de verdade.
Pois é, cara. Uma galera elogiou muito a escolha dele. Uns disseram até que ele era o terceiro melhor running back, um negócio assim, que era, pô, excelente escolha. Mas, assim, é running back, né? A gente tá tentando há anos buscar um backup pro Eckler. Desde que o Melvin Gordon saiu, né? Então a gente tá num carrossel de running back. Ano passado foi, nossa, uma zona. Veio Justin Jackson, que era da sétima rodada, a gente draftou Joshua Kelly, que teve um monte de fumble, enfim. Então, é uma galera que... O Spiller é que uma galera tava elogiando bastante ele. E vamos ver se o hype se vira realidade, né? Tomara que ele... Acho que ele deve conseguir bastante espaço. Deve conseguir... Pelo que o Staley está criando, deve ser bem utilizado.
E essa foi a melhor free agent do Chargers, já mudando de assunto.
Khalil Mack, Jace
Jackson.
Teve assim, uma coisa...
Chris Covington também. Pegou uma galera para defesa, pegou um backup, né, pro Everton.
Caio Van Noy também.
Eu falei, né, acho que eu posso me considerar a torcida do Chargers desde 2012, né, então meu 11º ano, eu nunca vi Chargers ser tão agressivo assim, cara. Assim, a gente sempre reclamava do Telesco, que é o nosso general manager, que ele não era muito agressivo, ele mal fazia troca em draft, pô, a gente mal via que era um trade-up na vida, aí era só, vamos escolher aqui, vamos dar um contratinho pra esse cara aqui. Aí, pô, pegaram nessa vibe do quarterback calouro, contrato dele baratinho, e meteram louco. Até também pra tentar buscar a famosa batalha por LA, né? Viu o Ren sendo campeão, dando all-in e tudo. A gente deu nosso all-in, sem dar um monte de escolha de primeira rodada, mas foi bem interessante, cara. Porque a gente pegou o Jace Jackson, que é um dos melhores corners da liga.
Só pra, pra passar aqui, né? Na Free Agents, me corrija se eu estiver errado. Eles pagaram 82 milhões de dólares pro Jace Jackson com um contrato de 5 anos, é isso mesmo?
Cara, acho que foi de 4 anos, se não me engano. Mas foi nesse nível aí, foi 16 milhões por temporada.
Isso,
assim,
isso
o valor mesmo. Dele, cara, assim, foi um baita contrato. Até acho que o Marlon Humphrey renovou depois, deu um dinheirão também. Os cornerbacks que foram assinando o contrato depois, foi até renovando, foi até maior do que ele. E pelo nível do que ele tava, do que parece que ele é, né? Que ele teve uma ótima temporada lá, mas 3 temporadas sensacionais com o New England. Pô, foi uma baita bacana, cara. E ele queria jogar em LA, ele queria jogar de novo com o Derwin James, que é amigo dele, lá das antigas. Foi pô, assim, absurdo. A gente fica tentando ver qual foi a melhor contratação, foi do Khalil Mack ou ele. Porque o impacto sensacional, cara. Ainda mais numa divisão com o Russell Wilson, com o Patrick Mahomes. Tem que... Devante Adams agora também, tem que...
Pô, essa secundária aí com Asante Samuel Jr., JC Jackson, Derwin James. Cara, é um bagulho assim que dá um pouquinho de medo no adversário. Não vou mentir, não.
É uma defesa agressiva, hein? E o Khalil Mack.
Mas pois só é. Isso, cara. É só
então,
isso.
No papel é uma maravilha, né?
É a melhor defesa de divisão.
Se ele ficar saudável e as peças encaixarem direitinho no que o Staley quer, pô, é sensacional, cara. Porque assim, ano passado, é que eu tô nessa já há um tempão já de, não, esse é o nosso ano. Ano passado, o ataque do Chargers foi muito bom. Naquelas métricas lá avançadas, acho que do VOA, botou o ataque do Chargers como o terceiro melhor da liga. E a defesa... foi simplesmente a 27ª, pô. A gente apanhou ano passado, a gente não conseguia parar a corrida, não conseguia parar nada. Então, assim, a gente ficou por um detalhe de ir pra pós-temporada. Então, dando essa mudança total na defesa, pô, mudou quase tudo, cara. A gente, nessa oficina, a gente reforçou quase metade da defesa, tudo nova.
Esse detalhe que você falou é verdade, porque aquele jogo contra os Ravens lá em Maryland, vocês tomaram uma saravada do
foi, jogo, ele né?
Foi, tanto que não exigiu nem muito do Lamar lançando, porque vocês estavam aceitando todo tipo de corrida, né? Os caras fizeram a festa lá.
E não foi nem só a corrida, porque assim, o Ravens é muito forte na corrida, né? Mas também, por causa disso, vira muito forte no play action, né? E é o que tava acontecendo, eles corriam com a bola, a gente aceitava. Aí chegava lá, o Staley tentava mudar a defesa, fazer um ajuste, não, vamos parar a corrida aqui. Aí fazia um play action, Mark Andrews sozinho no meio. E foi isso lá, o jogo todo. O jogo acabou no primeiro tempo. Foi uma zona. E entre vários outros exemplos que a gente sofreu muito por causa da defesa. Então é isso. Assim, além do JC Jackson, né, o corner, a gente pegou o Sebastian Joseph Day, defensive tackle, a gente pegou o maluco do Giants lá, Austin Johnson. O próprio Bryce Callahan, outro cornerback também, que saudável, joga muito. O Kyle Van Noy, que nem vocês falaram, que pode jogar de linebacker, pode jogar de edge, pode ser uma boa peça, assim, não vai ser o cara que vai jogar todos os snaps, mas pra rotação, excelente, cara. E é isso, no papel...
O gigante Chase Daniels também.
Pô, forte também, forte.
Muito grande, muito grande. Mas, então, endereçando todo esse assunto, né, do draft com a free agency, assim, tudo que chegou de reforço e, claro, também com os que saíram, no ponto de vista de você que é torcedor, que está acompanhando o time, qual que é hoje o setor que no papel se encontra o mais forte no time de vocês no geral, seja ataque ou defesa, onde vocês talvez conseguiram tampar buracos ou vocês conseguiram deixar bom o que já estava bom, vocês conseguiram melhorar, endereçar algum detalhe que faltava, adicionar algum jogador com maior potencial, ou até mesmo habilidade, mas jogador com maior experiência, que nem a chegada do JC Jackson. Qual que é o setor hoje que vocês veem que é o mais forte no time dos Chargers?
Cara, eu acredito que, assim, tem muitos, assim, sendo bem modesto mesmo, né, sem querer parecer, meu time é muito bom, mas tem muito setor bom, sabe? Assim, eu penso muito no corpo de receivers, que não mudou quase nada. A gente tem o Keenan Allen, a gente renovou com o Mike Williams nessa off-season, a gente tem o Jalen Guyton, que é um cara muito rápido, veloz, que a gente consegue utilizar bem o braço do Herbert, a gente tem o segundo anista, que vai agora também, que veio lá de Tennessee, jogou muito. Então, assim, é um setor bastante forte. Mas se eu for analisar, assim, que eu posso dizer que, não, a nossa maior força, eu acredito que, assim, em temperatura, condições normais, temperatura e pressão, acho que é a DL. Porque o Joey Bosa é um baita jogador. Excelente jogador, quando saudável também.
Só não é o melhor moço da família.
É, então. Vamos ver, né?
Só não é o melhor dos irmãos, né?
Exatamente.
Pô, Aí, cara, aí a questão é a seguinte, ele, desde que o Chargers perdeu o Melvin Ingram, ele perdeu um tempinho aí de lesão e tal, assim, era uma DL fraca. Aí, até no jogo contra o Ravens que vocês falaram, tiveram várias jogadas que o Joey Bosa era triplicado, pô. Tinha três malucos em cima dele. Aí se você neutraliza ele, não tem DL, pô. Então assim, agora a gente vai ter com o Khalil Mack, se ele ficar inteiro, né? Vai ter, pô, um absurdo. Você vai dobrar no Khalil Mack e vai deixar o Bosa sozinho. Aí a gente ainda trouxe e reforçou bastante o miolo da DL. Que também pode ajudar, porque tem o Sebastian Joseph Day. Tem o Austin Johnson. Então, assim, é um setor muito forte mesmo, que se jogar tudo que se espera deles, vai ser, assim, assustador. E ainda mais com a capacidade de gerar blitz, com o Derwin James, por exemplo. O Derwin James tá lá, aí do nada vou pro box, vou soltar uma blitz aqui. Tu vai fazer o quê, cara? Como tu vai defender um negócio desse? Então, acredito que esse seria o setor mais forte. Apesar da secundária, que nem vocês falaram também, ser pegada também com o Asante Samuel, com o JC, o Derwin, mas acho que o nosso forte mesmo tá na DL. Pô, demais, cara. Eu tô que nem um maluco aqui, que nem um prisioneiro contando os dias pra voltar à NFL. Porque, pô, eu já, como torcedor dos Shorts, é sempre assim, esse ano vai, não, a gente melhorou. Mas, pô, depois de uma temporada, de uma off-season dessa, cara, não tem nem como. Empolgadíssimo.
Deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, meio que em particular, um pouco fora do nosso roteiro. Ultimamente eu tenho visto muitos sites americanos listando o Asante Samuel Jr. como um jogador. Vai ser um dos impact players desse ano, né? Que é um jogador que vai ser notável o crescimento dele na liga, que ele vai ter mais notoriedade no time, que ele vai ser mais visto. E que, querendo ou não, ele, na temporada passada, ele mostrou. Foi a primeira temporada dele, mas ele mostrou que tem muito talento, por mais que seja um jogador um pouco baixo, né, para a posição, ele não é muito alto, mas é um jogador assim que, pelo que deu para ver, é um cara que tem muito talento e que, se deixar de jogar, ele vai ser assim muito fundamental nessa defesa, né? Que todo mundo também até falava que o pai dele já foi jogador na NFL e tudo mais, agora é ele. Apenas uma curiosidade mesmo, mas assim, nessa questão, tu acha que ele vai ser esse impact player dos Chargers? Ele vai se mostrar mais presente, ele vai se mostrar o jogador que ele é, o talento que ele tem, porque, querendo ou não, por ele ser tá indo pro segundo ano, vem muita carga, né, muita expectativa de tipo, pô, ele já foi bem no primeiro ano, pô, no segundo o cara vai arrebentar, ele vai quebrar tudo, essa defesa vai, tipo, ele vai mandar nessa defesa. Tem alguma expectativa, assim, nesse nível em cima dele, ou vocês, tipo, às vezes ele passa um pouco baixo do radar pelos outros times, ou até mesmo pra quem é torcedor?
Então, cara, é que, como todo, assim, jogador segundanista, né, tem muita questão da inexperiência. Ele teve um primeiro ano muito bom, só que também ele pecou em várias coisas, né? Normal, garoto jovem. Mas eu acho que, assim, a defesa melhorando num todo é meio que um ajuda o outro, sabe? Então você tendo uma DL forte que apressa o quarterback a fazer passes, tomar decisões mais rápidas, dar um passe sob pressão, ajuda muito a secundária, cara. E ele, como um jogador veloz, sabe? Por mais que seja pequenininho, que nem você falou, com a inteligência dele, cara, com o poder de ball hawk, acho que ele pode, assim, ter um salto muito bom pra esse ano. Mas, assim, tem que ver também como que ele vai ser usado. Porque ele jogou muito no slot na temporada passada. Aí nessa com o JC Jackson, vão usar o JC no outside. Aí tem uma questão, estavam pensando em botar ele pro outside, o Asante. Que talvez ele, por ser mais menorzinho, talvez não dê muito certo. Então, talvez se ele possa fazer experimentos, ficar mudando de posição, várias posições durante o jogo. Então, assim, é um cara com muito potencial, é um cara muito bom. Só que, assim, eu não consigo ver ele como o líder da defesa, sabe? Um cara que vai ser, nossa, é a cara dos Chargers, ele tá sendo lockdown. Acho que ele não chega a ser nesse nível ainda de lockdown corner, não. Até com a adição do Bryce Callahan, eu acho que estavam pensando em botar ele pro pro slot, botar o... Tá, tem ainda o menino lá, o Michael... Como esqueci o nome do menino lá? Michael Davis também, um bom corner. Então, assim, ele vai estar tá lá no meio. Eu acredito que ele pode se beneficiar muito da defesa, né, das adições. Mas acho que não chega a ser esse breakout todo que falam, não.
É, isso é bem verdade do que você falou, porque pelo fato de você ter uma defesa com Derwin James e J.C. Jackson, chama muito mais atenção do que você ter o Asante Samuel Jr. Então, ele pode, às vezes, passar por debaixo do radar, assim, né, por não chamar tanta atenção igual essa dupla, né, que agora provavelmente vai ser titular no time. Pode ser que com isso ele possa se sobressair nessas situações, né? Nesse caso, às vezes os times acabarem não tendo tanta preocupação com ele, ou algo assim do tipo, ele pode se aproveitar dessa situação e às vezes acabar achando uma interceptação em algum lugar, forçando um fumble, algo assim do tipo, ele se aproveitar de certos momentos para aparecer, né?
Ah, com certeza. Ele é um cara muito bom. Ele, no draft dele, ele era cotado até pro fim da primeira rodada. Eu e no grupo dos Chargers, a gente ficou maluco o tempo todo contando. Não, ele vai cair, ele tá caindo.
Oh,
no segundo dia foi coisa de maluco.
Como você tem grupo do Chargers e só tem vocês torcedor?
Pô, então, cara, eu descobri que tem mais maluco nessa.
Que assim, isso, mentira.
Não, tô falando, cara. A gente deve ter, vou até mandar o link do podcast pro grupo lá pra dar uma audiência, né, dar uma moral.
Pô, mas, sim. Pô,
não lembro agora, mas acho que a gente deve ter umas 60 pessoas, sem brincadeira.
Efeito Casimiro assim, Miguel.
Pô, então, cara, a gente ganhou, a gente veio do país, muita gente. Oi?
Todos os torcedores do país estão nesse grupo.
Pô, cara, é loucura. Pô, a gente tem mais torcedor aqui do que no SoFi, cara. É coisa de maluco, cara.
É foda.
Não, é sério, cara. Com o Herbert, ele tendo o ano dele de calor, chamando atenção, teve muito torcedor novo vindo, cara. Muito, muito torcedor vindo.
Padrão,
e
né?
Nisso, não, sei lá, até o próprio Casemiro que ele fala. Ah, não, eu gostava da época do Tomlinson, do Gates. Depois o time só foi uma merda, fui perdendo a vontade de ver, ficava só o Beltrão assistindo. Mas com o Chargers, com o Justin Herbert, tendo assim a cara da franquia, sendo um negócio empolgante, foi muito torcedor também antigo voltando a acompanhar mais de perto, muito, muito torcedor novo também. Então, assim, acredito que é uma torcida em crescimento. Espero, né?
Melhora a moral, né?
Pô, você ficar sozinho, sofrendo por causa de um maluco lá que sofre fumble, outro faz uma falta idiota, tu não tem com quem reclamar, né?
O Philip Rivers passou câmera no final do jogo.
Oh.
Só delícia. E, cara, só falando de coisa boa, né? Defesa melhorou, ataque vai voando, mas piorou alguma coisa? Alguma coisa que você gostou? Mudaria alguma coisa?
Não, então, cara. Assim, não tem... Ainda com salary cap, né? Não tem como você montar um time perfeito. Não tem como você tampar todos os buracos, né? Então, claramente, todo time tem seus pontos negativos. Assim, acho que o que a gente fez, a única coisa que eu mudaria, eu daria mais atenção pra right tackle, por exemplo. Porque ano passado, a gente teve forte, né? Mas a gente tava lá com o Bulaga. Só que o Bulaga, sim, jogou uns 20 minutos. Machucava, aí minhas costas, não vou mais.
A idade, né? A idade chega pra todo mundo.
Pô, juntou a idade com o estilo Chargers, né, cara? Então não tem nem como que reclamar. Então, assim, a gente ficou, cara, metendo os malucos... Ninguém, pô, achava assim, tava passando na rua, um turista, pô, vem cá, cara, vem jogar de right tackle. Botava lá. Então, pô, a gente sofria muito, apesar de ter uma boa L, que melhorou bastante, ficava um pedaço lá pecando, cara. Até no jogo contra o Raiders, nossa, cara, o que o Crosby fez com o Norton? O cara tem nome de antivírus, pô. É o Norton, o nosso right tackle, por enquanto. Passou tudo. Foi triste, cara. Foi complicado. Então, assim, e a gente não fez nenhuma movimentação essa temporada. Assim, a gente pegou um guard de Georgia, que é o nome difícil do cara que eu nem sei falar direito, que é o Sellier, Jamari Sellier. Ele é um cara que era, pô, mais um do Impolgay, que é um cara que foi steel, na opinião da galera que acompanha mais de perto, que era pra ter saído mais cedo. Que ele é um guarda que pode jogar de teco, entendeu? Mas não é um cara que, pô, vai estrear, vai chegar, vou ser titular. Então, assim, a gente tá sem o right tackle. Tá com uma... Pô, beleza, de 5 posições tem 4 excelentes, legal. Agora, um pedacinho lá logo na ponta, logo no outside, é preocupante. Aí outra coisa também que a gente perdeu, a gente ano passado sofreu muito com DT. Tanto que a gente pegou dois novos nomes pra ser titular logo de cara. Mas a gente perdeu o principal run stopper, por exemplo, que é o Justin Jones. Que é um cara que é novo, acho que tem uns 25 anos. Jogou muito bem, apesar do resto ter sido uma desgraça. Foi nosso melhor DT contra a corrida. E ele saiu, foi pro Bears, assim, por um dinheirinho bobo. Aí também a gente perdeu o nosso linebacker titular, o Kaiser White. Ele ficou pertinho de ir pro Pro Bowl. Ele bateu 100 tackles na temporada, teve números históricos e pro esquema do Staley, ele não liga muito pra linebacker, entendeu? Então, assim, botou em Zé Ninguém ali no meio, tá tudo certo. Então, assim, é uma coisa que me preocupa um pouco, mas pro que dava ter feito, cara, fez, sabe? Reforçou o principal, reforçou a...
Mais positivo que negativo.
É, com certeza. Eu vejo o copo mais cheio do que mais vazio.
E o que você espera do 49ers pra essa temporada?
Cara, uma incógnita, né, cara? Porque, assim, é um baita time que chegou longe ano passado. Tem uma defesa, assim, monstruosa. Mas, pô, eu não sei que time que vai aparecer na semana 1, sabe?
Porque cara, pra te falar a real, nem a gente que é torcedor tem certeza do que vai acontecer, tá ligado?
Pô, cara, porque é um bom time,
essa
sabe?
É a real mesmo, mano.
Aí, pô, tem o Lance, que vocês deram a vida por ele. Uhum. Aí, pô, será que o moleque tá pronto ou não? Porque muito do sucesso do time, querendo ou não, passa por quarterback, né? Você vê o Miami claro. Dolphins aí que tá Sim. sofrendo, né? Mas enfim. Então, pô, tu vê o Lance. Aí, pô, será que ele tá pronto? Será que não é apressado botar ele? Pô, e o Garoppolo? O que a gente faz com o Garoppolo? Troca? Não troca? Não troca até agora. Quem vai trocar pelo Garoppolo? Entendeu? Aí, como se isso já não fosse suficiente, Deebo Samuel. E o Deebo Samuel? E aí? Vai jogar? Não vai? Vai renovar? É, quase foi trocado pro Jets? Não foi? E aí? Sabe? Então, assim, a defesa tá tranquila, a defesa é monstruosa. Tem o segundo melhor bolsa lá, tem, pô, o Fred Warner, tem a galera...
Olha forte, o desrespeito, cara. Olha o desrespeito.
Tem até um moleque que eu gosto muito, o Jason Verrett. Coitado, gente.
Sim.
A
torcida ficou feliz quando renovou, mano. A torcida tem um carinho por ele. Pô, deu mó dó dele, mano. Primeiro jogo da temporada dele... Primeiro jogo na temporada contra os Lions, ele rompeu o ligamento, cara. Pô, foi...
Pois é, cara. Eu sei muito bem da experiência de Jason Verrett, infelizmente.
É, tipo, até porque ele veio de um ano bom em 2020. Tanto que foi
dizem que só ganhou no par, né? 20, 22, aí depois 24. Só no par.
Pois é.
Ano ímpar e lesão.
Mas assim, você que tá de fora, tu não consegue enxergar nenhuma perspectiva do que pode ser o 49ers ou algo assim do tipo?
Como assim, uma perspectiva? Como que eu vejo que vai ser?
É basicamente isso, de como tipo, tu consegue imaginar como que vai ser o time, algo assim do tipo, como que eles podem querer jogar... de frente com a defesa de vocês, tu tem alguma expectativa de qual tipo de 49ers que pode vir, porque querendo ou não, trocando quarterback, vai mudar o playbook, vai mudar um pouco o estilo de jogo, né? Então, assim, pode ter muita mudança, porque o nosso ataque com o Garoppolo é passe curto, né? Passe curto, 10, 15 jardas, corrida, play action, jet sweep, screen pass, sabe? E agora que a gente tem um quarterback que tem um braço melhor, mais jovem, que dá pra se aproveitar mais dele, que corre e tudo mais, o ataque vai ser provavelmente o mais diferente do que a gente imagina, pelo menos na minha perspectiva, né? Então, o time que foi no ano passado pode ser que seja totalmente diferente desse ano, entende? Então, assim, você consegue enxergar algum estilo de jogo sendo implementado contra o time de vocês?
Cara, contra o Chargers é muito, muito cedo pra falar isso, né? Porque a defesa reformulou toda, basicamente. Então, eu não sei como que vai ser a defesa. Eu posso ser o mais otimista do mundo, achar que a gente vai parar tudo, não tem o que fazer. Desiste. Nem entra em campo. Mas o que não vai acontecer, né? Então, assim, acredito que ainda mais pelo estilo da defesa do Staley, corrida costuma ser muito bem utilizada. Ano passado a gente sofreu bastante, Pra esse ano a gente melhorou, mas acho que ainda pode ser uma questão. E, pô, o ataque de vocês é absurdo, cara. Bota qualquer um de vocês lá no corpo de corredor que consegue uma jardinha lá, consegue um pós-recepção, tranquilo. Então, assim, acho que pode ser bem utilizada mais com o Trey Lance, que é um cara que tem bastante pernas. Então, pode ser utilizado bastante disso, de play action, de read option, essas coisas. Então, explorar bastante a corrida mesmo, jogo aéreo. E até por forçando muito isso, utilizar bastante do braço do Trey, né? Num play action, assim, pega um Brandon Ayuk correndo que nem um maluco, consegue enganar a defesa, dar uma queimada lá na secundária, então acho que pode utilizar bastante disso. Tem que ver também como que vai ser se o Debo vai continuar, né, porque ele sendo usado também com papel de jet sweep.
Vai continuar.
Então assim,
relaxa que ele continua.
Vamos ver, né, mas é um... Tem que ver, tem que muito passar o que vai ser o Lance, né, cara, mas acho que vai dar bom sim, cara.
Já que você entrou nessa seara aí do jogo, o que você espera pro confronto 49ers e Chargers? Você espera jogo puxado, jogo acirrado, matchup que você destaca, Justin Herbert vai queimar todo mundo e vai botar a secundária do 49ers no chão, o DL dos 49ers vai conseguir amassar a OL do Chargers, vai, o Norton não vai segurar nem cavalo de Troia. O que vai rolar? Qual é o seu exercício de futurologia para esse jogo?
Pois é, né, cara, tem que ser muita futurologia, porque se eu não me engano, o jogo vai ser em novembro, né?
É, lá para frente.
Até lá metade do elenco já pode ter machucado já, ficar fora da temporada, né?
Nunca até lá sabe. Tudo pode acontecer, né?
Pô, até lá, sei lá, o deck foi parar em São Francisco, mas, enfim... Aí, cara, acho que assim, pensando muito no futuro...
Só corrigindo mesmo, o jogo é dia 13 de novembro.
E horário nobre, né?
Isso, horário nobre. Pois é. Às 10h20 no horário daqui de Brasília, em São Francisco.
Caraca, vai ser um jogão, cara. Assim, eu espero, né, do fundo do meu coração, que seja os dois seed 1 das suas conferências, né? Pra começar assim, só começar de leve... Mas que são times que vão ser contenders no momento, né, da temporada. Deve ter já uns 2 meses, né, quase metade da temporada já, na segunda metade já. E, pô, ainda mais por ser horário nobre, acredito que, assim, se não mudarem o jogo, né, porque tem essa questão de, se der muito ruim, vão botar a gente, sei lá, pro horário de 7 horas lá, mas acredito que deve ser um jogaço. Em horário nobre, tem estatística aqui importante, Justin Herbert costuma jogar muito em horário nobre, por mais que não ganhe, né? Mas costuma, pô, fazer show, uns 4 touchdowns. Então,
mas jogar bem. A
festa dele.
Mas jogar bem e não ganhar, ele tá honrando o manto que ele veste.
Pois é, já tá no espírito do Chargers, né, cara?
Pô.
Ah, ele jogou filho, bem.
Ele só precisa ter 12 filhos.
Perfeito. E não só ele, né, cara? A gente já chegou a ter já um... Pô, se tudo der certo, teve um elenco com 3 Hall of Famers, um ataque com 3 Hall of Famers e não deu em nada, né?
E não levantou. Mas, enfim, um anel.
Sem trauma, né? Sem trauma aqui.
Triste. Mas... Compartilho da sua dor.
Pois é.
Aquele time merecia.
Mas, cara, eu acho que deve ser um jogaço, sabe? Pô, a defesa do 49ers é absurda, cara. Eu acho que muito do confronto vai se passar pelas trincheiras.
Algum matchup em detalhe que você possa citar, assim, que seja interessante da gente ver, tipo, DL contra o L, o Herbert contra a secundária, ou até mesmo, tipo, não sei, JC Jackson marcando Debo Samuel, Brandon Ayuk contra a secundária de vocês, tem algum matchupzinho assim que você vê que pode ser interessante?
Cara, depende muito de como que vai ser o posicionamento lá da defesa do Niners, né? Mas um matchup que, pô, sempre gosto muito de ver, desde o ano passado, é o Slater pegar o principal edge do time adversário. O Slater jogou muito, muito, muito ano passado. O primeiro jogo dele na NFL foi simplesmente contra o Chase Young, pô. Desde então, ele pegou um monte de cara bom e, assim, jogou bem, pô. Assim, claro, sim.
E se eu não me engano, o Chase Young, ele mal apareceu nesse jogo, né?
Foi, então, aí esse ponto que eu quero falar. Eu não sei como que vai ser o posicionamento da defesa, porque nesse jogo do Chase Young, o Slater dominou tanto ele que mudaram ele de lado, pô. botaram o Chase Young pra atacar o right tackle, que aí ele fez a festa também. Mas se for um duelo que deve ser sensacional, deve ser esse, o Bosa com o Slater. E também tem um que eu gosto muito, que é a nova contratação de vocês, o Ward, que ele veio do Chiefs. Então, tem aquele ódio, né, entre divisão.
Uhum.
Então, acho que pode ser interessante também. Não sei como que ele vai estar posicionado, se ele vai marcar o Keenum, se vai marcar o Mike Williams. Mas deve ser um matchup bem interessante, cara. E na parte do ataque de vocês, pô, acho que pode ser legal o Derwin James. O Derwin James, ele costuma marcar muito bem em tight end. Costuma ser um confronto legal. Ele pegando o segundo melhor tight end da NFL, né, o Kelce, ele costuma dar uma canseira nele, né? Mas, às vezes, quando ele fica fora, o Kelce consegue fazer a festa lá. Mas ele
vai pegar o melhor tight end da NFL agora.
Exatamente, ele vai pegar o melhor agora. Aí que vai ser um confronto legal também, cara. Que eu queria um
cara, assim, físico. Na minha opinião, eu acho que pra gente que é torcedor do 49ers, vai ser um bom teste a nossa OL contra a DL de vocês ou até mesmo contra os linebackers de vocês, seja lá o que for, né? Porque a nossa OL vai passar por algumas mudanças, vai ter jogadores novos sendo alinhados, sendo testados, para falar a verdade. E eu acho que pra gente vai ser um bom teste também, porque vai pegar uma defesa muito boa, uma defesa muito forte, uma defesa grosseira, né? Então, pra gente vai ser interessante ver como que a nossa OL vai se comportar diante desses jogadores, sabe? Da potência que tem essa defesa. Então, eu fico um pouco empolgado para ver, um pouco empolgado, mas também um pouco com medo para ver como é que vai ser isso aí, né? Porque seja lá Khalil Mack, o Joey Bosa passar pela nossa OL, aí é pernas para quem te quer pro Trey Lance, entendeu? Então, eu acho que vai ser interessante pra gente dar uma visada um pouco nesse embate aí, nessa batalha das trincheiras, porque vai ser um teste pra nós, né? E o que tu acha, o Igor? Tem algum matchup assim, algo que tu possa citar pra gente ficar de olho, ou algo nessa pegada?
Ah, só quem vai apanhar pro Trent Williams. É Joey Bosa ou Khalil Mack? Qual dos dois que vai apanhar pro Trent Williams? É a única coisa que eu quero ver. Mais nada. O resto pra mim é... Tá bem... Tá par a par. Mas um dos dois vai apanhar pro Trent. Coisa da vida, né? É o melhor left tackle da liga. Pode botar qualquer um ali que não tem problema.
Rod, cara, já encaminhando aqui um pouco pra perto do final, né? Já pensando lá em novembro, no jogo... Já vai ter passado alguns jogos para ambos os times já vão estar bem mais endereçados, já vamos ter pelo menos um pouco de visão de playoffs ou como o time vai se encaminhar durante o restante da temporada. Já vou engatar aqui duas perguntas já. Qual vai ser qual placar que tu imagina que seja pro jogo e qual vai ser o recorde dos Chargers para a temporada ao todo?
Cara, vocês gostam de brincar de futurologia, né, cara? Caraca.
Ah, com certeza. Mas,
senão não tem graça, né?
Pô.
Só dureza, cara. Olha, assim, por partes, né? Eu acho que um jogo com duas defesas muito boas deve ser aquele jogo que a gente gosta muito com placar baixo, né? Então, pode ser, não sei, um 24-21, um 21-17, assim, bem difícil mesmo, bem duro. Claro, com o Chargers ganhando, né? Porque vai ser o melhor time da liga. Mas, assim, vai ter o teste que vocês falaram do Trey Lance, né? Ah, a OL vai segurar. Vai ser um teste legal. O Trent Williams é absurdo. Vai conseguir dar uma canseira lá no Khalil e no Bosa. Mas o Chargers deve ganhar, assim, por pouquinho, sabe? Aquele field goal no final. Nesse nível, assim. E, pô, recorde, cara, não sei porque... Tem confrontos bem difíceis esse ano. A gente vai...
Querendo ou não, os times da divisão de vocês ficaram bem mais fortes também, né? Os times contra quem vocês vão jogar é porradeira agora, hein?
Ah, pô, seis jogos, já são seis jogos de playoff já, que a gente já começa já. Os divisionais. Que a gente vai pegar já o Chiefs já, que um inferno. Vai pegar o Broncos, querendo ou não, tava só um quarterback de ser competitivo. E tem o Raiders, que apesar do Derek Carr, né, que é né, essas coisas, mas que tem um ótimo time também, melhorando bastante a defesa. Tem o Waller, tem o Adams. Mas enfim, cara, a gente vai ter uns confrontos com a divisão toda de vocês, a NFC West. A gente vai pegar também o Falcons, que aí beleza, tranquilo. A gente vai pegar a AFC South, mais de boa. Mas assim, vão ser jogos interessantes. Acredito que dá pra sonhar. Deixa eu ver aqui um 13-4, talvez. Não sei se tô sendo otimista demais. Dá pra perder uns joguinhos. Um pro Chiefs, com certeza.
Possível, plausível.
Acho que dá pra...
Não é pensando muito alto também, não.
É porque, assim, vai ser, querendo ou não, vai ser dureza aquela questão da divisão. Não sei se... Até olha o nível, né? Não sei nem se com esse recorde dá pra vencer a divisão. Mas engatar lá numa das melhores campanhas da conferência, né? Deve ficar por aí. Ano passado a gente ficou 9-8, com todos os problemas da defesa. Acho que dá pra dar esse salto de qualidade interessante.
Eu vejo, pelo fato do jogo ser em horário nobre, em São Francisco, eu vejo o 49ers ganhando duas posses.
Que tá? Isso.
Vai ser um jogo empolgado para o nosso lado, obviamente. Né? É, chutar, não sei, um 30 e poucos a 20 e poucos por aí. Não consigo chutar um placar exato, é muito difícil. Muito difícil pensar nesses bagulhos. Mas eu acho que a gente vence por duas posses. E eu acho que pro 49ers a gente pode ter um recorde de 11-6, não passando muito longe disso. Porque é o que a gente, né, tá tendo como visão com base no que a gente vai ter no time pra esse ano, né? Então, querendo ou não, o que a gente teve pro ano passado chegar onde chegou, deixa a gente já muito mais otimista pra esse ano, tendo um melhor elenco do que era no ano passado. O melhor quarterback, um estilo de jogo adaptado, um plano de jogo adaptado. Então, eu acho que dá pra gente chegar aí mais ou menos um 11-6 na nossa campanha da temporada toda em si.
E só fazer uma observação rápida, só dando mais pimenta pro jogo, vai ser um jogo muito bom, já adianto logo de cara. Porque vai ser o jogo da semana 10. Isso. O Niners tem bye na 9.
Uhum. O
Chargers tem bye na 8 e na 9 pega o Falcons, ou seja, duas byes. Então, pô, vai ser um negócio assim absurdo, cara. Vai ser um jogo de altíssima qualidade, eu espero.
Pô, dá pra entrar de reserva contra os Falcons, cara. Despreocupadamente.
Pô, vou até parar de brincar, cara. Porque no
quarto
passado...
quarto, coloca Chase Daniel, já era, deixa ele brincar um pouco.
Pô, cara, na temporada passada a gente teve aquele surto de Covid, metade do elenco assim, foi todo mundo assim, positivo. Ah, ficou perto por contato. Toma. O que aconteceu? A gente tomou uma surra do Texans. Então, assim, não posso nem brincar muito, né?
Ah, eu lembro disso.
Depois a gente botar reserva, porque as reservas sofreram.
Pegou trauma.
Pro Mills, pro maluco lá. O Burkhead. Porque esse teve o career high dele, pô. O maluco tá 20 anos na liga e teve career high no contra o Chargers, né? Mas, enfim. Mas vai ser um jogaço, cara, eu espero.
É isso.
Será um grande jogo. E é isso. Estamos chegando já no fim. Rod, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Deixar o espacinho aí para palavras finais que você queira falar. Deixar a palavra do Chargers. Dar aquele merchanzinho do perfil. A palavra é sua.
Pô, primeiramente queria agradecer, né, cara, vocês por ter me considerado aqui, ter me dado esse espaço pra falar, pô, é um grande amor que eu tenho, gosto muito do Chargers, apesar de me fazer sofrer, então, falar de uma parada que eu gosto muito, que eu acompanho muito, é bom, assim, sabe, o tempo passou rapidinho, cara, a gente tá aqui já uns 50 minutos aqui, eu, pô, poderia ficar muito mais tempo falando, mas isso aí a gente deixa pra uma mesinha de bar, né, e, pô, cara, eu, assim, eu gosto do Niners, apesar do Super Bowl lá de 94, né, acho um time muito legal. É uma parceria, né? Os irmãos Bolsa. É uma irmandade, querendo ou não. A gente tem ódios em comum. Então, reforçar, né, nossa parceria, a união sinistra aqui do Chargers com o Niners. Cara, o meu perfil que eu tenho, eu nem... É até complicado falar isso num período de off-season, porque não tenho o que falar, sabe? E até um perfil que eu criei só pra acompanhar Chargers, então era mais um perfil pessoal, bobeirinha, mas que com o tempo eu tô tentando fazer um trabalho legal lá, às vezes fico postando bobeirinha durante o jogo, tento fazer um negócio mais sério, pegar tape de jogador, mas assim, se vocês quiserem, quem gostar do Chargers, quem se simpatizar, né, porque é um time bacana, pode dar uma olhadinha lá no Chargão Clubista. Fiz em homenagem ao Broncão Clubista, que é muito chato, mas botei esse nome de brincadeira lá, mas que tô lá de bobeirinha, né, falando do que eu gosto. E isso, agradecer o espaço que vocês estão aqui, mandar um abraço pro grupo do Chargers, a torcida que mais cresce no Brasil, e é isso, tem muito mais o que falar, não.
É isso, Nick, suas palavras finais.
Bom, rapaziada, muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui nos últimos episódios. A gente está batendo aí mais de 100 ouvintes, 120 ouvintes cada episódio, né? Então a gente fica muito feliz que a gente está tendo um público fiel, a gente está tendo um bom respaldo. Deixar endereçado aqui, né, nosso grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo no WhatsApp dos 49ers. Se você quiser entrar, manda uma mensagem lá na nossa DM que a gente te adiciona no grupo. Caso você tenha algum amigo que queira entrar, conhece algum amigo, manda um link para ele ou algo assim do tipo, para a gente poder colocar ele no grupo, ele poder se sentir mais inserido na comunidade dos Niners, né? Mais uma vez, a gente continua, a gente agradece a todos vocês, tá? Lembrando que a gente está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, né? Avaliem a gente lá no Spotify, deixar lá as cinco estrelinhas para poder mostrar que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter, que a gente principalmente é mais ativo lá no Instagram, faz uns postzinhos maneirinhos, com texto, análise, né? Quando saiu alguma notícia lá com a fonte confiável na gringa, a gente já está postando lá no nosso Instagram, né? Então a gente está deixando tudo bem atualizado nessa off-season, que está meio parado para o Fortaleza também, mas está tendo sempre post novo, tá tendo um videozinho, a gente posta lá também quando sai um episódio novo, a gente deixa o link. Então continue acompanhando a gente, né? E é isso, muito obrigado a todos os ouvintes, mais uma vez aí, obrigado Rod por ter comparecido, viu, cara? E valeu Igor por ter tirado esse tempo, depois de muito tempo, até aparecer
aqui. Tô de volta.
No podcast. E é isso, rapaziada, muito obrigado a todos e tamo junto, Go Niners!
Nick já disse tudo, muito obrigado a todos e até a próxima. Abraço.
Valeu.
And they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, a cutback by Debo. Debo 10, Debo 5, touchdown!